Podcast Unesp.
As Forças de Manutenção da Paz das Nações Unidas celebraram em 29 de maio 75 anos de atividades, com a proposta de tentar salvar e transformar vidas em diferentes regiões do planeta, que se apresentam sob frágeis contextos sociais, políticos e de segurança. Desde 1948, mais de 2 milhões de funcionárias e funcionários oficiais e civis serviram em mais de 70 missões, contribuindo para o esforço global para alcançar a paz e o progresso para todos os povos. As Forças de Manutenção da Paz da ONU visam um olhar diferenciado sobre humanidade, solidariedade internacional e do multilateralismo. Entretanto, os desafios são enormes e, por muitas vezes, os resultados práticos não são os que se esperam. A data 29 de maio se tornou o Dia Internacional das Forças de Manutenção da Paz da ONU e o secretário-geral António Guterres aproveitou para agradecer a todos os profissionais uniformizados e civis das missões de paz, do passado e do presente, por seus serviços e sacrifícios. As palavras de Guterres foram: "As Forças de Manutenção de Paz das Nações Unidas são o coração do nosso compromisso com o mundo mais pacífico. Durante 75 anos, apoiaram pessoas e comunidades abaladas por conflitos em todo o mundo. Ao realizar esse trabalho essencial, muitos capacetes azuis pagaram o preço mais alto. Mais de 4.200 perderam a vida servindo sob a bandeira da ONU. Expressamos os nossos pêsames e solidariedade às suas famílias, amigos e colegas. A sua devoção altruísta à causa da paz sempre nos inspirará." Segundo a organização, atualmente o cenário na qual as Forças de Manutenção da Paz da ONU operam é o mais perigoso desde o final da Segunda Guerra Mundial. As tensões geopolíticas e os conflitos são mais complexos. As Forças da Paz enfrentam terroristas, criminosos e grupos armados que têm acessos e armas de tecnologias modernas e poderosas, além de interesses em perpetuar o caos e a instabilidade. Além disso, as operações de paz da ONU também enfrentam uma nova e crescente ameaça de armas digitais, com a desinformação e informações falsas, que alimentam a violência. Kimberly de Golin, professora no curso de Relações Internacionais da Unesp e pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional ligado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, explica aspectos e desafios dos 75 anos das Forças de Manutenção da Paz das Nações Unidas.
Quando a ONU foi criada em 1945, ela foi pensada justamente com o objetivo de promover a paz e a segurança internacional. No entanto, poucos anos depois da criação da ONU, nós tivemos o início da chamada Guerra Fria, o conflito entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, que durou desde a segunda metade da década de 40 até 1990, e isso acabou refletindo bastante na atuação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque como esses dois estados tinham não só assento permanente, mas também poder de veto nas decisões, essa bipolaridade acabava culminando em um grande travamento no Conselho de Segurança. Ou seja, os debates sobre como resolver determinados conflitos ou sobre como lidar com determinadas situações de crise acabava muito limitado por conta desse cabo de guerra entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Então, para evitar que a ONU acabasse ficando de mãos atadas, o jeito foi pensar em um mecanismo alternativo para evitar que esses conflitos internacionais transbordassem em uma escala global, como tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial. Então, as operações de paz são isso, são esse mecanismo alternativo que não estava presente na Carta de Fundação da ONU, mas que poderia ajudar a organização a cumprir o seu objetivo de garantir a paz e a segurança internacional. Como a primeira missão foi estabelecida em 1948, nesse ano de 2023, nós estamos justamente celebrando 75 anos de operações de paz da ONU. E para fazer um panorama sobre esses três quartos de século, me parece importante destacar três pontos. O primeiro envolve as diferentes características das operações de paz da ONU durante a Guerra Fria e logo após o fim do conflito. Em segundo lugar, destacar o processo de reforma desse mecanismo a partir da década de 1990 e, por fim, explorar um pouco os atuais desafios dessas operações de paz. De modo geral, nós podemos perceber que as operações de paz adotadas durante a Guerra Fria, elas possuíam algumas características em comum. Entre essas características, a gente pode destacar que elas eram adotadas em situações de conflito entre estados, entre dois estados ou entre grupos de países, geralmente conflitos que envolviam declarações formais de guerra, mas nos quais a ONU se inseria como uma espécie de terceira parte observadora em um momento de cessar-fogo, justamente para facilitar a mediação do diálogo entre as partes beligerantes. Além disso, essas operações de paz, elas estavam bastante preocupadas com a imparcialidade, com o consentimento das partes envolvidas em relação à presença da ONU ali, e a noção de que o emprego da violência, o emprego da força por parte dessas equipes de paz da ONU deveria ser mínimo, né? Apenas nos casos em que os próprios integrantes das forças de paz da ONU estivessem em perigo. Embora seja possível observar alguns casos de exceção, como a UNUC no Congo e a UNSFI na Nova Guiné Ocidental, as operações de paz adotadas durante a Guerra Fria, elas englobavam essas características e justamente por isso ficaram conhecidas como operações de paz tradicionais. No entanto, após o fim da Guerra Fria, é possível notar algumas características distintas em relação aos conflitos internacionais, e isso acabou levando também a um processo de crescente complexidade nos mandatos das operações de paz a partir da década de 1990. Porque se antes os conflitos eram caracterizados pelo envolvimento de dois ou mais estados, o momento pós-Guerra Fria acaba sendo bastante demarcado por conflitos intraestatais, dentro de alguns estados. Seja por um vácuo no poder que leva ao crescimento da rivalidade entre dois grupos nacionais em busca de ocupar esse espaço e que acabam criando uma situação de violência e instabilidade generalizada, ou mesmo em situações em que o governo de um estado se voltava contra uma parcela da própria população. E nesses casos de maior complexidade, eles deixaram à mostra que essas missões não demandavam só uma mediação no diálogo, elas demandavam também refletir sobre assistência mais direta à população civil, fortalecimento ou mesmo reconstrução de instituições nacionais e assim por diante. Então, essas missões com mandatos mais complexos, que iam um pouco mais além da dimensão puramente militar de cessar-fogo, elas ficaram conhecidas como operações de paz multidimensionais.
A pesquisadora aponta um outro aspecto para entender esse panorama que está ligado a alguns casos de fracassos de missões da ONU no início da década de 90.
Porque casos como o da Somália, de Ruanda e mesmo o caso da Bósnia acabaram deixando muito clara a necessidade de refletir não só sobre a necessidade das operações de paz, mas também sobre os princípios sobre os quais essas missões estavam baseados. Ou seja, esses casos de fracasso, eles acabaram deixando bastante evidente que a simples replicação do modelo de operação de paz tradicional não parecia mais ser suficiente. Era necessário pensar no tipo de operação de paz necessária a partir justamente do tipo de conflito que se estava analisando, ou mesmo do momento desse conflito, se era uma fase mais inicial, se era uma fase de maior hostilidade armada, etc. E como eu disse, esse processo de reforma, ele tem início logo após o fim da Guerra Fria, mas ele ganha fôlego a partir dos anos 2000, quando nós temos diversos debates sobre os princípios das operações de paz, sobre a questão de orçamento dessas missões, treinamento, recursos, entre outros. Então, esse processo de reforma é bastante importante para nós compreendermos uma crescente complexidade nos mandatos das operações de paz, que passam a incluir questões de direitos humanos, acompanhamento de eleições, entre outros, mas ele demonstra de alguma forma uma preocupação maior com as diversas dimensões do conflito, só que ao mesmo tempo, esse processo de reforma é também alvo de diversas críticas no que se refere à profundidade dos debates e à implementação desses debates nas práticas das missões. Ou seja, muitos dos desafios que nós podemos observar atualmente nessas operações de paz da ONU estão de alguma forma relacionados com as definições institucionais da ONU sobre o que é paz e como ela deve ser alcançada. Porque se a operação de paz está preocupada apenas com o fim da hostilidade armada e com o retorno da ordem vigente, tal qual antes do conflito se iniciar, a gente pode questionar se a ONU realmente está preocupada com a paz ou só com a mera ausência de tiros sendo disparados. Então, em outras palavras, o fato de a ONU parecer mais preocupada com a contenção dos conflitos do que de fato com a resolução e mesmo prevenção desses conflitos leva a um modus operandi não só hierárquico, que marginaliza o envolvimento da população local, mas também um modus operandi que acaba promovendo uma certa manutenção das desigualdades e das dependências em nível internacional. Para além disso, vale destacar entre essa lista de desafios atuais os interesses individuais dos estados, já que a grande maioria das operações de paz são estabelecidas em locais que refletem de alguma forma interesses de alguns países entendidos enquanto hegemônicos, haja vista que a grande maioria das missões ocorre ou ocorreu principalmente em África ou Oriente Médio. E, por fim, vale adicionar essa lista também a dificuldade na promoção da igualdade de gênero e da inclusão das mulheres nesses processos de resolução dos conflitos e nos processos de construção da paz, o que geralmente tem levado a um discurso que se diz muito preocupado com essas pautas, mas que as práticas continuam promovendo exclusões e continuam promovendo silenciamentos.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.